Olá, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e hoje nós vamos ter mais um bate-papo aqui. Hoje nós vamos juntar um bate-papo sobre biologia, sobre ensino. Vai ser um bate-papo muito maneiro. Hoje nós vamos conversar com um pesquisador especializado nessa área de ensino, tá? Com o professor Diego, doutor Diego. Mas antes de tudo, lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante, a fazer com que esse canal, com que esse vídeo chegue a outras pessoas. E vamos divulgar a ciência. No Brasil nós temos que divulgar a ciência aí, tá? Lembrando também que esse áudio desse nosso bate-papo no final de semana já vai estar lá no Spotify. Então entrem lá no Spotify, arroba BioResumo, procurem lá BioResumo. Se vocês quiserem conversar com a gente, perguntar alguma coisa, entrar em contato, é só mandar um e-mail, bioresumo@gmail.com, ou pelo Instagram também, arroba BioResumoOficial. Estamos lá no Instagram e também no Twitter, arroba BioResumo no Twitter, tá? Lembrando. E se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade aí no nosso chat, tá bom? Vocês sempre são bem-vindos. E não esqueçam de deixar o seu like antes de tudo. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou chamar aqui o Dr. Diego. Nós vamos bater um papo aí sobre o ensino, das ciências biológicas, qual que é a função, para que que serve, a gente vai tentar entender mais ou menos. Então, vou abrir o áudio dele, vou colocar ele na tela, 3, 2, 1. Professor Diego, seja bem-vindo ao canal BioResumo, você está na tela, seu áudio está aberto, fique à vontade, o canal é nosso. Aqui a gente vai bater um papo e vamos conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do que é esse ensino que a gente pode transmitir para quem está nos escutando. Fique à vontade.
Boa noite, Mariano. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui no BioResumo, né? O convite do professor Mariano foi muito bem-vindo, porque eu conheci o canal do professor Mariano. Eu não conhecia, confesso antes, né? A partir do convite, eu fui lá, fui conhecer, fui dar aquela sapiada. Achei muito interessante o formato dos vídeos, né? A função do canal. É para essa questão mesma, né, que a gente vai debater hoje, que é para o ensino, né, para as questões da aprendizagem, da biologia, das ciências biológicas, das ciências da natureza. Então, eu fico muito grato por estar aqui participando hoje. Obrigado, professor Mariano, e a todo mundo que está assistindo mais uma vez.
Mais uma vez, eu que agradeço aí a sua participação, disponibilidade e o tempo que você está aí ajudando a salvar a ciência, a levar mais informações da ciência aqui no nosso país. Vamos lá, Diego. A gente queria conhecer um pouquinho mais você. Como que você foi para a graduação? Qual que foi a sua graduação? Como que você chegou na graduação? Qual que foi a sua trajetória aí?
Cara, então, eu sou um caso, digamos assim, raro, né, de pessoas que vão para ciências biológicas porque querem, de fato, ser professores das ciências biológicas naquela época, né? Hoje em dia a gente tem uma popularização maior, né, da licenciatura, apesar de toda a defasagem dos ataques que vem sofrendo a área, né, nos últimos tempos. E eu gostava muito, cara, eu gostava muito de acampar, e eu acampava com amigos, com colegas, né, com a família, e eu gostava muito de fazer trilhas e, né, sair pro meio do mato e tal. E quando eu estava com outras pessoas, eu sentia muito prazer em ficar investigando com elas as coisas da natureza e ficar tentando achar explicações. Eu achava muito gostoso fazer isso. E por isso que eu fui para ciências biológicas e para, né, porque eu queria aprender mais sobre aquelas coisas que eu gostava tanto. E na verdade, essa vocação, né, de trabalhar com a questão do ensino das ciências biológicas e das ciências de forma geral, eu descobri ela no curso, né? Eu descobri, na verdade, que eu sempre tive essa vocação, sempre tive esse interesse, mas no curso, que era um curso daquele, né, que traz bacharelado e licenciatura dentro do mesmo projeto, eu pude conhecer melhor a questão da licenciatura, porque eu não tinha muita noção, né, de como que era trabalhar a área de ensino dentro do curso de ciências biológicas. E eu gostei muito Tanto que, a princípio, né, eu fui para uma área bastante relacionada a essa minha experiência anterior, a entrada do curso, né, que é a educação ambiental e, principalmente, as trilhas interpretativas. Então, durante a minha graduação, me interessei muito por isso e, paralelamente a isso, me interessei muito pelas questões filosóficas e de produção, epistemologia, do conhecimento e como essas coisas acabavam se relacionando, né? A produção do conhecimento em ciências biológicas e nas ciências como um todo, né? Nas ciências naturais principalmente, e a questão do ensino. Eu comecei a encontrar relações aí. E eu fui me interessando cada vez mais pela área. Meu curso de graduação eu fiz na UEL, né? Na Universidade Estadual de Londrina. Terminando o curso, eu fiz uma especialização em educação e análise ambiental em ciências da terra. Fiz meu mestrado e meu doutorado também lá, no programa de ensino de ciências e educação matemática. E né, minha área de estudo foi a educação ambiental, foram as trilhas interpretativas, né? E também, né, eu sempre tive envolvido aí nas questões epistemológicas, um interesse muito grande, que eu pude começar a evoluir, né, um pouco no doutorado, né, conhecendo principalmente uma área que era uma surpresa para mim naquele momento, que era o behaviorismo radical e a análise do comportamento. E depois, quando eu entrei na UFGD, que foi em 2013, onde atualmente eu trabalho, na Universidade Federal da Grande Dourados, como docente do curso de Ciências Biológicas, da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, da UFGD, e eu, né, comecei a ter vários interesses sobre a questão da produção do conhecimento das ciências biológicas em relação à área da educação, em relação à área do ensino. Então, atualmente, eu sou professor da FCBA, né, da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, e também eu sou representante da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, no que se refere à nossa unidade regional 1, composta por São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Eu sou o diretor dessa unidade atualmente.
Na verdade, quando você citou, né, a parte da graduação, né, que você teve ali o contato da parte da licenciatura, eu acho que muitos, quando vão fazer biologia, eu acredito, porque isso aconteceu muito na minha turma, e eu vi nas turmas anteriores e posteriores também, acho que muitos que acabam entrando no curso de biologia não olham a biologia direto para a parte de licenciatura, né? Acho que poucos entram, vou fazer biologia porque eu quero ser professor de biologia. Mas quando a gente entra na faculdade e você está, sei lá, você tentou para ser biólogo, a grande parte dos alunos que estão na faculdade, quando começa a ver essa parte da didática, da licenciatura, isso acaba atraindo também muita gente. E você começa a ter aquele carinho, pô, não é bem assim, olha que legal ser professor também, tentar entender, ou vou pesquisar essa área da licenciatura para tentar novas metodologias para o ensino e assim por diante. E isso é bom, não sei, acho que isso é bom que aconteça até.
Eu confesso para você, Mariano, que eu experienciei, na verdade, a situação em ambos os sentidos, né? Tanto pessoas assim, que, entrando na licenciatura, né? Isso é importante a gente deixar, confessar isso, né? Porque de fato é uma realidade, né? Pessoas que entram na licenciatura e ali veem que a vocação não é para a docência, né? E aí no curso, né? No curso da coisa, acaba voltando para a área de pesquisa e tal, o que não é impossível quando você faz a licenciatura, né? Eu acho que o que diferencia os dois cursos é o fato de que na licenciatura ocupa o tempo do curso, né? A carga horária com disciplinas específicas para a área de ensino, enquanto no bacharelado a gente tem algumas disciplinas mais direcionadas para uma área do conhecimento ali dentro das ciências biológicas em si. Então, a partir dessa diferença, né, você vê que alguns alunos entram no curso de licenciatura. Na minha época era muito comum isso, porque os cursos eram boa parte deles eram juntos, né, dentro de um mesmo projeto. Você podia caminhar para a licenciatura ou para o bacharelado. E aí, quando eram cursos separados, você conhecia a realidade de pessoas que prestavam licenciatura só pela concorrência. Porque às vezes a concorrência era diferente. E aí, né, falava, ah, não, eu vou fazer licenciatura e depois eu vou fazer um grau do bacharelado ali, né, vai ficar mais fácil para eu me formar, né, e não quero ser professor. E aí entrava no curso e aí acontecia o contrário, né, acontecia que acabava gostando da licenciatura. Uma colega minha, né, a Mariana Nardi, ela é uma dessas pessoas que entrou, nunca achou que tivesse vocação para falar, para lidar com o público, para explicar, né, e tratar ali com as pessoas, sempre muito envergonhada, sempre muito introspectiva, né? E aí falou, não, eu quero a pesquisa, só que aí começou a ver significado e sentido na licenciatura, né? E saiu da graduação dela como uma excelente educadora, né? Então, assim, a gente consegue ver essas coisas acontecendo, né? Então, é por isso que também é muito importante que os cursos de bacharelado e licenciatura, eles estabeleçam uma identidade, né, forte entre si, porque a gente tem que conceber essa realidade, né? Que o aluno, o estudante, quando ele entra na universidade, às vezes ele tem uma concepção muito vaga do que é o curso ou até mesmo do que ele quer de fato. Né?
É verdade. Não, e isso que você citou foi bem legal mesmo, essa parte, que nem quando eu fiz também, a licenciatura e o bacharel, eles eram unidos, né? Era um curso, e aí depois você sair, no meu curso, por exemplo, eu saí com os dois títulos, tanto licenciatura quanto bacharel. Existem algumas universidades realmente que são separados, né? Mas isso é legal, acho que quando está ali unindo, que o aluno ele começa a ver esses dois lados, é interessante, que ele começa a tomar gosto pela licenciatura. Eu que nem eu sou professor, e no meu estágio, eu tive um estágio de educação ambiental, que foi aí que eu comecei a ver que eu manjo ali de ensinar, de não vou ter vergonha, e assim por diante. Foi o estágio de educação ambiental que fez essa ponte.
Sim, e ô Mariano, não é ao acaso que antes, né, era mais incomum encontrar cursos com um projeto único. Porque na última década, principalmente, diversas diretrizes voltadas para os cursos de licenciatura, né, começaram a moldar, né, esses cursos com uma característica bastante diferente dos cursos do bacharelado. Né? Então, a gente começou a se distanciar, e atualmente, com as DCNs mais recentes, que são as de 2019 para os cursos de licenciatura, a gente está vendo tá encontrando uma dificuldade muito grande de não promover uma cisão muito significativa entre os dois cursos, né? E porque está caminhando, as políticas públicas estão induzindo a isso. Então, não é ao acaso que isso vem acontecendo, e é uma problemática atual na graduação em ciências biológicas, principalmente para a licenciatura.
Ó. Né? Não, legal essas informações, muito boas. Deixa eu perguntar, então. Depois que você fez, então, você terminou o doutorado, que você foi para a área da pesquisa, qual que é a importância que nós temos aí com as pesquisas em ciências, né, ou ciências biológicas, para o ensino? Qual que é a importância que nós temos?
Tá, então, assim, só para descrever um pouco mais essa minha trajetória, né? No meu mestrado, eu trabalhava com essa questão das trilhas interpretativas, né? E eu trabalhava com um orientador, né, que era das ciências biológicas, sim, mas ele era um orientador que orientava dentro das ciências humanas, ou seja, para estudar o ensino de biologia e o ensino de ciências, a gente concebia isso por uma ótica das ciências humanas, né? Principalmente das ciências da psicologia cognitivista, né? da questão da epistemologia e tal. Quando eu entrei no doutorado, eu entrei com uma professora orientadora que era da psicologia comportamental, que não é da área das ciências humanas, né? A psicologia comportamental, ela se enquadra dentro da área das ciências da natureza ou das ciências naturais. E até aquele momento, eu, enquanto ali um estudante da, da, da licenciatura, né, eu sempre ouvi falar que não tinha como, né, a gente olhar o ensino, a educação, pela ótica das ciências da natureza. Né, porque, né, então, tinha ali um certo patrulhamento em relação à análise do comportamento, ao behaviorismo, ao comportamentalismo. Né, a gente era ensinado, na época, que o comportamentalismo era basicamente uma teoria de estímulo-resposta, né, e tal, e que isso não dava conta da realidade. E eu entrei, né, meio com o pé atrás nesse doutorado, porque eu falei, será que eu vou conseguir assimilar uma intenção das ciências da natureza em investigar algo que é da educação? Né? Será que eu vou conseguir assimilar isso? E eu confesso que eu tive grandes dificuldades, né, e eu não consegui assimilar da forma como minha orientadora, na época, ela gostaria que eu assimilasse. Né? Ela gostaria, o desejo dela e as orientações, era para que eu estudasse a situação educacional pela análise do comportamento, né? Produzindo uma ciência natural. Mas eu não consegui, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa qualitativa, né, dentro da área das ciências humanas, mas o que eu achei relevante, né, o que eu consegui fazer foi compreender o efeito, né, dos conhecimentos produzidos na área da ciência da natureza para com as observações que eu fazia dentro das ciências humanas. Né? Então, diversas observações eu conseguia atribuir significado por conta daquilo ali, né? Daquilo que era conhecimento das ciências da natureza. Então, o que, que aconteceu? Eu ampliei a minha visão e hoje eu compreendo que, de fato, a educação e o ensino, eles são objetos de estudo das ciências humanas, né? Até porque os métodos das ciências humanas, eles buscam dar conta, né, do que é exclusivamente humano, né, do que é da essência humana e que não está presente em outros elementos da natureza. Né? Então, quando você vai fazer uma ciência natural, você não está livre, né, do que é uma comparação com os outros elementos, né, o que é comum, né, onde ocorre, em qual nível taxonômico alguma característica ocorre e tal. Agora, o fator humano ele é isento de comparação, porque só existe dentro da qualidade humana. Né? E aí, né, a forma como eu consegui compreender e assimilar as ciências da natureza como uma produção de conhecimento interessante para a área da educação e do ensino foi compreendendo que, mesmo que não seja um objeto de estudo, os conhecimentos produzidos ali geram efeitos, né, para com as decisões que são tomadas nesses âmbitos. Né? E aí eu vou te dar um exemplo muito simples e muito grosseiro, né? Como, por exemplo, o fato de que, sei lá, você tá numa sala de aula, você é um docente, um professor, e seu aluno pede, né, fala que está apertado e pede para ir ao banheiro. Né? E você fala não, né? Você nega o pedido, fala, ó, nesse momento não é possível e tal, por algum motivo. É, e eu quero que você continue prestando atenção na aula. Né? E assim, né, por alguns conhecimentos, né, fruto das ciências humanas, a gente sabe que o foco orgânico dele vai estar no problema fisiológico que ele está enfrentando naquele momento, né, e pouca energia vai ser direcionada para a atenção e para a assimilação do conteúdo. Então, né, bem grosseiramente, eu comecei a compreender que não é porque não é um objeto de estudo da ciência da natureza que não possa a ciência da natureza ter contribuições para essa área. Né? Então, a partir daí que eu comecei a ter essa concepção diferente.
Ah, que doideira isso, cara. É, você, porque foi o que você falou, né? Você tentou unir aí a estudos de ciências humanas, levando aí para a ciência biológica, que não é fácil, cara, esse tipo de trabalho, de pesquisa. Nem imagino se tem muito desse tipo de pesquisa. A gente vai conversando aí ao longo da live, aí você vai falando melhor, porque deve ser algo complicado aí, deve ser algo que dificulte, né? Que nem você falou, né, você foi lá, teve um pensamento, aí você deu o exemplo aí agora, quando você acho que o exemplo que você passou né, do comportamento de um aluno na sala de aula, um comportamento simples de, ah, posso sair para ir ao banheiro? E isso interferir, e isso realmente acontece. E parece um negócio simples, né? Porque quem está de fora, quem não é da área, quem não é docente, quem está de fora, acha que, pô, mas é simples. É o cara, só o cara segurar ali e continuar prestando atenção na aula, mas às vezes é um detalhezinho que, pô, legal. Nessa sua área de pesquisa, você trabalha com tecnologia e se essa tecnologia ela ajuda no ensino, no método, em alguns métodos, como que é feito? Principalmente tecnologia agora, acho que a gente está numa época, principalmente agora, né, com a pandemia, vamos falar que estamos chegando ao final da pandemia, né, porque não acabou ainda. E a gente viu o uso excessivo de tecnologia, mas você tem algum dados desse? Tem estudo sobre isso? Como a tecnologia auxilia o processo de ensino?
Sim. Bom, então, Mariana, assim, só para pegar aí uma retrospecção aí do que você disse, né, os seus comentários, né, sobre a facilidade de compreender ou melhor dizendo, né, de atuar na área da educação, né, fazendo aí uso dos conhecimentos das áreas das ciências da natureza e até métodos, né, das áreas das ciências da natureza ou das ciências exatas, das ciências quantitativas, né? Enfim, a dificuldade, né, relacionada a isso, ela está muito relacionada também a uma incompreensão, né, da função que a ciência tem na atividade humana ou na vida em sociedade, né? Uma primeira distinção importante nesse caso, né, é a gente distinguir o que é uma ciência pura do que é uma ciência aplicada, né? Uma ciência pura, ela simplesmente tem a sua motivação, né, ou sua questão de pesquisa relacionada ou justificada a uma lacuna do conhecimento, né, uma lacuna do... Então, assim, a gente faz uma pergunta, a gente olha para a literatura não ajuda a responder, né, ou sei lá, ou a própria literatura pode ser um objeto de investigação, né, para que você responda, porque ainda não existe uma resposta objetiva àquela questão que você faz. Agora, quando a gente trabalha dentro da área das ciências aplicadas, a gente já consegue vislumbrar com antecedência, e isso é o que justifica as nossas questões de pesquisa, de que forma que aquela compreensão alcançada ela vai ser útil dentro de um problema prático, né? E essa concepção, né, né, a compreender essa concepção faz a gente compreender também a história do que é chamado de comportamentalismo ou behaviorismo, né, para com, né, ou em relação à educação. Por que que eu estou falando do behaviorismo? Porque, né, o principal autor e talvez pai dessa filosofia da ciência behaviorista, né, que é uma concepção de ciência, na verdade, já vamos falar disso. O Burroughs Frederick Skinner, né, ele desenvolveu um trabalho denominado Tecnologia do Ensino. Década de 70. Só pesquisar aqui rapidamente, eu acho que era a década de 70, se não me engano, a publicação, né, onde antes de haver qualquer tecnologia digital, né, esse autor do behaviorismo radical, ele já trabalhava com noções de tecnologia mecânicas, né? Não eram digitais, eram máquinas. O Skinner, ele era uma pessoa com uma aptidão muito grande para desenvolvimento de máquinas e tal, né? E ele foi usar, né, ele, a partir das concepções behavioristas, ele partiu para testar, né, ou fazer alguns ensaios a respeito de como que a gente poderia usar elementos automatizados, né, esquemas automatizados, sistemas automatizados, na atuação dentro da área do ensino. Né? Então, ele desenvolveu, na época, a ideia das máquinas de ensinar. A concepção, né? Por que que eu estava falando da diferença entre ciência pura e ciência aplicada? Porque a concepção do Skinner é uma concepção bastante pragmatista, ou seja, ele acha que a ciência, ela não, né, ele não parte de uma concepção realista que a ciência está em busca da verdade, né? Que existe um mundo fora do ser e que a ciência tem o acesso, o melhor acesso a esse mundo, né? Então as descrições são as mais próximas desse mundo que existe independente do sujeito. O Skinner ele era um pragmatista, ou seja, ele todas as pesquisas dele, ele partia de um vislumbre sobre como que aquele conhecimento poderia surtir efeito em forma de tecnologia, né? Que é, né, em certo sentido, tem um filósofo da ciência, que é o Hugh Lacey, que fala que a única coisa que justifica a positividade da ciência natural e exata, principalmente, né, é o fato dela... dos conhecimentos poderem levar as tecnologias que controlam a natureza. É a única coisa que justifica, porque você não tem como epistemologicamente justificar, e isso está também dentro de outro autor que eu gostaria de citar hoje, que é o Humberto Maturana, né? Que é o fato de que... o fato de que não é possível, né, considerando a estrutura biológica do ser, a gente chegar a uma conclusão se aquilo que a gente percebe é o mundo de fato ou é uma construção da nossa mente, né? Então, o Skinner ele descartava essa hipótese de que ele estava em busca de uma realidade intocada, né? Ele queria produzir conhecimento que gerasse tecnologia. E ele caminhou nesse sentido e ele idealizou essas máquinas de ensinar. Né? Essas máquinas de ensinar, a lógica delas ainda é usada até hoje em termos de softwares educativos, né? Em que a compreensão é de que existe uma construção de conhecimento controlada pelas consequências daquilo que o sujeito faz. Então, essa máquina de ensinar, o que, que propunha? Propunha um controle da situação, de modo que sempre que o indivíduo faz alguma coisa... ele seja consequenciado, ou seja, eu acertei, eu disse alguma coisa que faz sentido, ou que o processo cognitivo que eu realizei é aquele que foi objetivado pelo processo educacional. Né? Então, o que, que acontece? Acontece uma consequência que é uma consequência reforçadora, uma consequência apetitosa, é algo que está dando certo a forma como eu tô agindo. E aí, essa lógica, ela foi usada de várias maneiras, inclusive o filme Laranja Mecânica, ele é uma crítica a como que uma ciência da natureza pode ser usada no sentido de controlar o comportamento humano, levando isso para sentidos ruins. E é a crítica que a gente vê hoje, que está bastante... bastante estampada, né, na mídia e tudo mais, que a gente tá vendo sobre a questão do Facebook e do controle do comportamento humano, né, um controle que muitas vezes faz mal às pessoas, mas que se usa a ciência natural, né, para produzir uma tecnologia. Né, e aí até, né, recentemente teve uma denúncia de uma funcionária lá do Mark Zuckerberg, né, dizendo que ele sabe o que está acontecendo. Ele está usando ciência, ele está usando a tecnologia de uma forma consciente. Né? Então, assim, as ciências da natureza, elas têm uma alta potencialidade de gerar tecnologias para o ensino. Né? Porém, né, a gente tem que perceber que o conhecimento ele é produzido e ele é publicado, né? Ele é publicizado de uma forma neutra, né? E ele pode ser usado em diversos sentidos. Então, né, as tecnologias, de forma geral, né, elas estão muito relacionadas ao behaviorismo e à análise do comportamento, que é a ciência fruto dessa filosofia pragmatista. Né? Enquanto nas salas de aula, né, enquanto nos momentos, nos espaços escolares, em certa medida... essas tecnologias ou essa concepção científica da natureza, né, de como as pessoas se comportam, respondem aos estímulos e tal, é bastante negligenciada. Né? E tem uma razão para isso, né? Que são os preconceitos, principalmente advindos dos usos desastrosos que foram feitos da tecnologia do ensino, né, provindas dessa área da análise do comportamento, das ciências da natureza.
Pô, que legal isso daí. É porque quando a gente fala em tecnologia, pô, você citou aí década de 70, fala em tecnologia, a gente imagina agora, né, 2000 só, eu nem imaginava que na década de 70 já tinha essa ideia de tecnologia e para a parte do ensino, né, no caso. Aqui no chat, tô vendo aqui algumas pessoas aqui no chat, tá colocando Skinner Mito, Diego Top, pessoal tá elogiando aí a participação. Eu agradeço a participação do pessoal aí também no chat. Se quiserem fazer pergunta, alguma pergunta aí também, fiquem à vontade. Indo nessa base, você acabou de explicar sobre essa parte da tecnologia, o que que isso tem de efeito ou de melhoria dentro da licenciatura, dentro da formação de professores? O que que isso está trazendo de benefício?
Então, Mariano, eu acho que isso está muito relacionado a essa questão que eu acabei de comentar, né, com o fato de que as tecnologias, elas são próprias, né, do processo de produção conhecimento, do conhecimento positivista, né, mais associado às ciências da natureza, às ciências exatas, que às ciências humanas, né? Então, assim, existe um certo desentendimento de como, né, as ciências humanas pode surtir efeito, né, em termos tecnológicos dentro do processo educacional, e há também um evidente patrulhamento, né, no sentido de tomar cuidados para que as ciências da natureza, né, e suas tecnologias não surtam efeito, né? E por que que eu digo isso? Porque, como eu estava dizendo, né, há um certo patrulhamento em torno dessa ciência natural, mais especificamente, né, que é a análise do comportamento, advinda dessa filosofia behaviorista radical, né? Por exemplo, se a gente for relacionar isso à biologia do conhecimento, do Maturana, que também é um biólogo, que também parte de concepções biológicas do ser para desenvolver conhecimento, não na área da educação, não na área do ensino, mas sobre a epistemologia, sobre a produção, né, de conhecimento a partir da estrutura humana, a partir da organização da vida, né? Porque os trabalhos do Skinner estão bastante intimamente relacionados a trabalhos anteriores aos dele, que de fato promoviam, né, uma certa concepção alterada da realidade, né, no sentido de que as descobertas eram muito recentes, né? E, por exemplo, quando o Ivan Pavlov, que é um filósofo, não um filósofo, é um biólogo, fisiólogo, né, que no início da década de 20, ele descobriu, ele fez uma das descobertas mais significativas nesse sentido do comportamento dos animais, né, que ele descobriu o condicionamento clássico, que é basicamente a forma como os animais, eles se modificam em termos comportamentais ao longo da vida. Antes dessas descobertas, considerava-se que os animais, eles eram, né, basicamente formados por comportamentos inatos, ou seja, tudo que ele fazia, o animal fazia na natureza, ele já nascia programado para fazer. Né? E o Pavlov descobriu que não, descobriu que situações do ambiente ou diferentes configurações podem levar o animal a aprender uma nova forma de agir. E antes disso também considerava que o ser humano era considerado, diferente dos outros animais, um espírito intelectivo, né? Eu acho que esse termo especificamente está associado à filosofia de Tomás de Aquino, né? Mas que depois ela vem fazer sentido também dentro da psicanálise, dentro de outras áreas do conhecimento predecessoras, né, a ciência, numa certa concepção de ciência, enfim. Então, assim, aí considerava que, diferente dos animais, o ser humano tinha um espírito intelectivo que fazia com que ele tivesse a vontade de aprender, tivesse a capacidade de abstrair, ou seja, de criar esquemas mentais e de memorizar e de lembrar daquilo que constrói em termos de conhecimento. E aí o Pavlov, com essas descobertas iniciais dele, né, descobertas biológicas, ele mostra que não. Ele mostra que tanto os seres humanos quanto outros animais aprendem a partir de de um mesmo princípio natural, né? Que a princípio se tratava do pareamento de estímulos, ou seja, eu nascia com um reflexo, com uma resposta para o mundo, e a partir do momento que o mundo me apresentava novas formas de estímulo associadas àquela forma originária, eu aprendi a responder da mesma forma a novas situações. E aí, o que que os primeiros, né? Então, assim, o Pavlov, ele estava interessado basicamente na fisiologia da salivação. E ele só fez essa descoberta para controlar variáveis laboratoriais, não era o interesse original dele. Mas outros pesquisadores adotaram isso como interesse original, dentre eles etólogos, né? Obviamente, os biólogos que estudam o comportamento animal, mas uma parte deles, aqueles que se começavam a se caracterizar como psicólogos, compreendendo o comportamento humano a partir dessa ciência natural, né, da biologia a princípio, né, da fisiologia. E aí o que que acontece? Eles começam a extrapolar a interpretação. Eles começam a dizer que tudo se trata de estímulos e condicionamento, né, de eliciamento de comportamentos por estímulos antecedentes. E o Skinner, ele dá um passo além. Né? Ele compreende que existe muito mais em termos de comportamentais, principalmente para com o ser humano, do que simplesmente estímulos e respostas. Só que ele é um pragmatista e ele comete o erro de querer dar continuidade a essa tradição da ciência. Então ele foi muito mal interpretado, né? Considera-se, né, que ele é um desses behavioristas antigos, chamados de behavioristas metodológicos, porque foram as teorias que mais surtiram efeito. E aí começa um patrulhamento em torno do Skinner, e principalmente depois que ele lança a obra Tecnologia de Ensino, muitas instituições educacionais fizeram mau uso, principalmente assim querendo substituir o professor por máquina, né? Por exemplo, que é uma crítica, né, forte voltada a isso. Ou a questão, por exemplo, de você formar professores numa perspectiva tecnicista, ou seja, se eu tenho uma solução tecnológica, basta você ser um técnico que vai lá e aplica essa tecnologia. E na obra do Skinner, ele deixa muito claro que não é nenhum desses sentidos que tem a sua obra, que é mais um ensaio, mais algo desse tipo, né? Mostrar como que funciona o comportamento humano frente à tecnologia quando se trata dos processos de ensinar. Então, o que que acontece, né? Voltando para a sua pergunta original, nos cursos de licenciatura, há esse patrulhamento em torno das tecnologias das ciências da natureza. E há também uma grande dificuldade das ciências humanas em produzir tecnologias, né? Por não haver uma concepção, né, em que tecnologias estão relacionadas às ciências humanas, então a gente acaba, também não levando nesse sentido. E isso é muito ruim, né? Muito ruim. Para a área, porque a gente perde a oportunidade, né, de conceber que tecnologia vai muito além de equipamento tecnológico e que, por exemplo, a produção de um material didático é a produção de uma tecnologia, né, que está estruturada por conhecimentos produzidos. E que pode ser conhecimentos produzidos por diversas áreas, não só as ciências humanas, né, cujo objeto é a educação, mas que as ciências naturais, cujo objeto são elementos humanos que também estão relacionados à educação, poderiam intervir nesse processo de criação tecnológica que não precisa ser tecnologias em termos de máquinas, né, em termos digitais, mas, né, considerar um livro didático, ou considerar uma sequência didática, um plano de aula, também como sendo uma tecnologia, né? também embasada no conhecimento científico.
Entendi. Eu acho que, eu não sei se é só eu tenho também essa visão, né, anterior a que você explicou. Quando eu vejo a tecnologia para o ensino, algo do tipo, a gente já imagina em algum software, algum aplicativo que vai servir só para sala de aula, para a produção de algum exercício. Eu não sei se é uma visão só minha, ou se, que nem você, tem mais esse contato. As pessoas também têm essa visão que eu estou falando, quando falam em tecnologia? É normal isso?
Sim, não, é normal, até porque ela tem essa polissemia, né? Você tem vários significados para um mesmo termo, né? O significado mais comum, cotidianamente, né, no senso comum, é que a tecnologia é como um conjunto de bens, né, de artefatos provindos, né, de uma pesquisa tecnológica, né? É o conjunto de artefatos. No entanto, né, dentro da filosofia, da ciência, da sociologia, da ciência, enfim, a gente compreende a tecnologia como sendo a aplicação do conhecimento científico, né? Então, assim, como que você aplica o conhecimento científico? Desenvolvendo algo. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento tecnológico. Quando você desenvolve um produto, você tem um desenvolvimento tecnológico. Quando você desenvolve um conhecimento, você tem um desenvolvimento científico, né? E esse desenvolvimento científico, ele leva ao desenvolvimento tecnológico. Então, você conhece algo e consegue controlar algo a partir desse conhecimento.
Agora, uma dúvida que surgiu aqui, você estava explicando. Quando você tem uma pesquisa desse conhecimento que vai ser levado para o ensino, por exemplo, demora muito, ou não tem como saber, para desse conhecimento que está sendo pesquisado lá na universidade por doutores, mestres, até chegar na sala de aula, seja ela a nível básico, né, ensino básico, fundamental, médio ou ensino superior, demora muito essa ponte? Ou não? Ou deveria ser mais rápido e...
Não, a gente pode dizer que sim, cara, é desfalcada essa relação entre a produção de conhecimento educacional, né, conhecimento pedagógico, conhecimento didático, né, para com a aplicação desse conhecimento, né? Então, assim, a gente pode dizer que o efeito mais próximo da produção desse conhecimento, que ocorre principalmente nos institutos de pesquisa e nas universidades, está na formação dos professores, né? E por que isso? Porque quando a gente fala de uma relação entre universidade pública e escola da educação básica, a gente tem uma série, uma séria, como fala, ruptura desse processo, né? Desse processo do conhecimento que é gerado ali, né? Acabar na educação básica. Isso, né, em determinado sentido, tem a ver com a questão da hierarquia das produções de conhecimento, né? Uma questão assim de que, cara, como que é isso daí, né? Eu vou lá, produz conhecimento sobre didática na universidade, chego na escola e eu falo o quê? Falo que eles têm que usar aquele conhecimento, né? Então, assim, há discussões, né, de que a forma mais apropriada de se produzir conhecimento sobre a educação básica e útil para a educação básica é a partir da produção do conhecimento dos próprios professores da educação básica, que eles sejam sujeitos dessa produção do conhecimento. Né? Acontece que o sistema ele não é pensado dessa forma e nem é configurado dessa forma. Né? Nem dentro da universidade existe um valor, né, específico e talvez, né, significativo, pode-se dizer, porque algum valor existe, né, mas um valor que seja significativo nesse sentido. Né? Então, assim, eu, enquanto professor da universidade, eu não vou ser tão valorizado por estar indo trabalhar na escola, com a produção de conhecimento dentro da escola, nem vou ser tão incentivado quanto é alguém que está ali fazendo uma sequenciação genética ou trabalhando com uma melhoria de uma variedade agrícola, né, de um cultivo agrícola. Então, assim, né? Eu não tenho dinheiro nem para me deslocar até a escola, né? Eu não tenho nem veículo oficial, eu não tenho, assim, esses incentivos, né? E também não tem muito valor que é agregado a isso daí. Então, por parte da universidade tem isso. E por parte das redes da escola da educação básica, também há uma falta de concepção de que o professor, ele não só está ali para ensinar, mas ele está para produzir conhecimento sobre o que ensina e sobre a sua própria atividade de ensino. Né? É a forma que faz sentido isso. Né? A única forma que isso faz sentido.
Eu acho que deveria ter realmente uma ponte, mas para facilitar realmente o professor que está na sala de aula, que está na convivência ali, para estar levando esse conhecimento dele da sala de aula, da prática ali da sala de aula, para a universidade, para ter uma pesquisa do que está acontecendo, para tentar distribuir isso para outros professores e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
Salud. Isso, assim, E assim, quando que você tem o professor envolvido nesses processos? E assim, envolvido limitadamente, né? No sentido de que ele ainda não tem condições, e eu falo de condições materiais mesmo, condição de trabalho, né? Para se envolver da maneira como seria mais adequada, é quando tem os estagiários na escola, quando tem os estudantes de iniciação científica, os bolsistas da residência pedagógica, né? Quando a gente consegue acessar, né, de uma maneira, porque tem recurso, tem um mínimo de recurso, e ó, atualmente a gente está sem recurso nenhum nessas áreas. Os estudantes da residência pedagógica, o PIBIT, estão em greve, né, por falta de bolsa, por falta de aprovação de projeto que gera o orçamento. Né? Então, olha só, né? Ainda o pouco acesso que a gente tem está sendo minado pela, né, falta de políticas públicas, na verdade. Né?
Tá. Ué, realmente, deveria ter, a gente poderia ter essa ponte mais rápida. Teria até soluções, né, que problemas que nós temos poderiam ser solucionados de forma mais rápida.
E aí, ô Mariano, veja o efeito disso, né? Porque, assim, você forma lá o professor na formação inicial, na licenciatura, você ensina diversas concepções teóricas, né? Teorias e formas de refletir, de pensar e de criticar a sua prática, né? E aí, o que acontece? O pouco contato que ele tem com isso são esses programas que estão defasados, e é o estágio, né, supervisionado. Mas quando ele vai, de fato, assumir a sua atividade profissional, o que, que acontece? Acontece uma ruptura, que não é nem só uma ruptura, mas é assim, é como se fosse um efeito contrário do que se espera, né? Que assim, o sujeito, sem qualquer acompanhamento, sem qualquer condição de desenvolver seu próprio conhecimento dentro do campo de trabalho, ele vai querer testar o que ele aprendeu, os conceitos, as teorias, os princípios que ele aprendeu na universidade, e de fato não vai dar certo. Por quê? Porque não é um receituário. Né? Não é um receituário. Tipo, o que se ensina é que o sujeito produza conhecimento sobre o que ele faz. Só que quando ele chega no campo de trabalho, ele não tem essas condições de produzir esse conhecimento. Então ele acaba fazendo o quê? Ah, não dá certo. A teoria não dá certo. A praxis se perde, né? Então, assim, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender aqui, na prática, com os colegas, com os alunos, porque a teoria não dá certo.
Porque não é uma, como posso dizer, não é uma receita de bolo, né, que você vai lá e segue passo a passo e pronto, é isso que você tem que fazer. Tem uma pergunta aqui, ó, no chat, sobre o experimento que iniciou como cientista da natureza, fisiologia, e terminou como ciência humana. Por se tratar de comportamento de aprendizagem, sobre experimentos, se iniciou como ciência da natureza e terminou como ciência humana. Eu acho que quis dizer se os experimentos inicia-se como pesquisa de ciências da natureza e termina como ciências humanas, acho que foi essa.
Não, isso não acontece, não. É essa uma compreensão importante da gente ter. Né? O behaviorismo é uma concepção filosófica, né, a partir da qual se concebe o estudo do comportamento humano, né, a partir de alguns princípios, Né? E essa filosofia, né, que é a behaviorista e mais propriamente dita a behaviorista radical, né, que é a do Skinner, a mais conhecida, a mais famosa, ela gera, né, ela produz uma ciência que é a análise do comportamento. Essa ciência, que é a análise do comportamento, a gente pode colocar ou introduzir ela dentro do campo da etologia, né? Ou seja, você parte de alguns princípios, de uma concepção de ciência, você vai lá, aplica esses princípios dentro da atividade científica e ali esclarece como que os animais se comportam, né? Isso é levado para o campo da psicologia, né? E a psicologia, ela é uma miríade de concepções de ciência, né? Existem várias psicologias e cada qual está dentro de um paradigma, né? De uma concepção diferente. Então, há uma disputa paradigmática dentro do campo da psicologia. E essa ciência em específico, a análise do comportamento, ela entra, né? Quando estuda a análise do comportamento humano, ela entra no campo da psicologia como uma ciência natural, não como uma ciência humana. E a psicologia, né, essa característica da psicologia, por exemplo, a gente consegue observar de fato quando ela está dentro das instituições de ensino superior. Por exemplo, na UEL, onde eu estudei, a psicologia está dentro do Centro de Ciências Biológicas. E a característica lá é a análise do comportamento, né, bastante, bastante difundida. Já aqui na UFGD, a psicologia está dentro das ciências humanas. Por quê? A área de ciências humanas é forte aqui. Agora, a gente tem também os mentalistas, que não estão dentro da área das ciências humanas, não estão muito dentro da área das ciências da natureza, mas tem uma concepção diferente, tanto que tanto a tradição cognitivista quanto a behaviorista, elas surgem muito em contraposição à concepção mentalista, que é aquela freudiana, junguiana, né? Que aí é uma outra forma de conceber o conhecimento. Tem a psicologia social, que se aproxima das ciências sociais. Então, assim, a psicologia é uma miríade. Então, assim, dentro da compreensão do comportamento humano, e por comportamento eu gostaria de traduzir como forma de pensar, como forma de sentir e como forma de agir, né? Então, assim, a gente tem que entender o comportamento de forma ampla, né? Então, assim, existem várias ciências no campo da psicologia estudando, cada uma atacando em um sentido, né, o que é o comportamento humano e como que ele se dá em relação ao mundo. E, de fato, né, a psicologia mais relacionada à área das ciências humanas e, em parte, também à área das ciências naturais, é a que mais dá conta, de uma forma mais ampla, né, e também mais específica no sentido da especificidade humana, do campo da educação e do ensino, e principalmente do campo da cognição, né? Porque o que é a cognição? É a assimilação, é a abstração da informação. E você não entende ou não consegue observar a abstração da informação em outros animais. Então, como que você vai, a partir de uma ciência da natureza, nesse nível de comparação, né? Então, assim, não, então tem que ser a ciência humana, de fato. Agora, as ciências da natureza, as ciências sociais, também trazem luz ao processo educativo. Não é objeto, né, propriamente dito, por exemplo, dentro de uma área das ciências sociais mais qualitativa, sim, dentro de uma área mais quantitativa, porque as ciências sociais, ela tem essa aproximação com as ciências da natureza também, ela tentou muito se tornar uma ciência da natureza, né? Então, enfim, aí sim, né, você compreende a educação por frequências, enfim, coisas que também você observa na natureza, né? Então, assim, de fato, dentro da psicologia, dentro das ciências humanas, a psicologia dentro das ciências humanas, ela dá mais conta do processo educacional. Mas a gente não pode deixar de perceber a contribuição de outras áreas. E eu vou dar um exemplo agora, se você me permite.
Pode, Mariano, com certeza.
Por exemplo, dentro da área da análise do comportamento, algo que eu achei super relevante, por exemplo, em termos de produção de conhecimento, é relacionado ao comportamento de fuga e de esquiva. O que são esses comportamentos, né? É assim, ó, quando a gente age de uma maneira que a consequência ela não é agradável para a gente quer evitar aquela consequência, que é o que o Skinner chama de punição, né? A gente acaba, né, frente a essa consequência, se tendo dois subprodutos emocionais, que é a fuga e a esquiva. A fuga é quando você evita a situação completamente. E aí, levando para o campo educacional, por exemplo, o sujeito que está lá na escola e seu comportamento é modelado por punições, né? Então, perdeu o ponto, vai para a diretoria, vai passar fora da sala, vai recadinho para o pai e tal, essa pessoa acaba perdendo esse vínculo com a escola, por quê? Por evitação, por fuga, porque ela está sendo punida, é um efeito da punição, um efeito emocional. A esquiva é quando você não foge da situação, mas você encontra uma estratégia para fugir da consequência. Então, por exemplo, é um motorista que no trânsito pilota rápido, mas na hora que tem o radar ele diminui a velocidade. Ou na escola, o sujeito que vai lá e cola na prova, né, no sentido de conseguir superar aquela possível punição que lhe venha, né, por ele não ter agido da maneira, né, que geraria uma consequência diferente. Então, essa compreensão é muito importante. Muito importante para quê? Para a gente compreender que a escola é regida por um sistema de punições, principalmente por um sistema de punições, que é quando vira a chavinha, por exemplo, do ensino infantil para o ensino fundamental, vira essa chavinha, né? No ensino fundamental, há tudo que você faz, mesmo que você fez aquele rabisco horroroso, é valorizado. Pô, você chegou, alcançou algum nível cognitivo. Quando você vira a chavinha, sai do quinto, vai para o sexto, sai do quarto, vai para o quinto, para o sexto ano, aí o controle é punitivo. Se você não fizer o que é para você fazer, você vai se dar mal, meu irmão. E aí, cara, você percebe que a escola não dá certo. As crianças não prestam atenção, as crianças não querem ir, elas estão doentes, né, para ir para a escola, né? Então, enfim. Então, assim, é uma forma como a gente consegue compreender que o conhecimento efetivo da ciência da natureza, aliás, que o conhecimento da ciência da natureza, ele pode ser efetivo no campo da educação. Isso não quer dizer que a educação está sendo um objeto de estudo da ciência da natureza. Não, porque a educação é uma atividade exclusivamente humana, né? Nessa concepção da educação formal ou não formal. Né? Então, é essa a concepção.
Tá, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. De que maneira as ciências biológicas podem causar mudanças positivas com o ensino básico no país?
De que forma as ciências humanas podem provocar mudanças positivas?
É.
Então, além do que eu já falei até aqui, né, sobre essa questão da análise do comportamento, uma outra contribuição que eu acho que é muito importante, que é da biologia do conhecimento, do Maturana, né, um dos mais importantes pesquisadores do século XX, né, e que morreu recentemente, faleceu recentemente, se eu não me engano foi nesse ano, foi bem bastante recente mesmo, é que, por exemplo, é essa noção de que a estrutura do organismo ela direciona o fenômeno. Né? Ela dá direção para o fenômeno. Ou seja, a gente não consegue compreender e explicar um fenômeno independente dessa estrutura biológica e da organização biológica que nos, né, que nos compõe enquanto seres vivos. Então, assim, aquela concepção de que, limitado pela sua estrutura biológica, você não consegue, por exemplo, diferenciar o que é uma ilusão do que é uma percepção do mundo real. Isso não cabe dentro de uma discussão se o mundo real existe ou não. Né? Nesse sentido, né? Só nesse sentido, talvez, ou em algum outro, o Maturana se aproxima um pouco da filosofia behaviorista, né? Porque ele não considera como sendo uma discussão importante se o mundo real existe ou não. Ou seja, o que para ele é válido, né? o que torna uma explicação de mundo uma explicação importante para a gente é o fato dela ser válida como explicação para outras pessoas. Né? Então, a partir do momento que outras pessoas aceitam a forma como você explica o mundo, a forma como você explica o mundo é uma forma legítima. Né? Isso traz luz, por exemplo, para compreender que não existe conhecimento certo nem conhecimento errado. Né? Que não existe a resposta errada do aluno, que parte das suas noções cotidianas e do senso comum, e a resposta da ciência ou a resposta da leitura, da transposição didática do professor. Né? Então, a gente tem que compreender, a partir dessa teoria, né, que toda explicação da experiência ela vai depender dos efeitos sociais que essa explicação promove. Né? Então, isso dá muita luz, por exemplo, aos debates, né, na sala de aula, por exemplo, sobre evolucionismo e sobre criacionismo. Né? Assim, quer dizer que o evolucionismo, por vir de uma ciência da natureza, ele tem mais razão do que, por exemplo, a visão cristianista, né, sobre a evolução e a criação dos seres vivos. Não, é só que é uma epistemologia diferente, ou seja, uma forma diferente de experienciar o mundo. E sendo uma forma diferente de experienciar o mundo, o que cabe? Cabe a crítica dos efeitos dessas explicações no mundo. Né? E não, né, a definição de qual conhecimento é válido e qual não é válido. Não é essa a questão. Né? O que a gente tem que encaminhar para uma discussão sobre a produção de conhecimento, sobre a epistemologia, sobre como que cada uma dessas formas de explicar a origem e a evolução das espécies, elas produzem efeito no mundo. Qual é o sentido delas no mundo? Então, eu acho que, por exemplo, além do que eu já falei até aqui, né, a gente poderia conceber, por exemplo, também dessa maneira, como mais um exemplo.
Ah, pô, maneiro. Deixa eu perguntar, esse tipo de pesquisa a gente também encontra em outros países? São pesquisas são mais difundidas lá? Existe um número maior de pesquisa? Como que é a comparação desse tema que você tá explicando para a gente em relação a outros países e com o Brasil? O Brasil ainda está muito baixo o número de pesquisa ou não?
Se você se refere à pesquisa, né, à pesquisa que produz conhecimento útil, né, ou funcional, né, com sentido para a educação e para o ensino, né, o Brasil enfrenta agora um momento bastante complexo e difícil, que é o fato da desvalorização das ciências humanas, né, que é a principal produtora de conhecimento para a educação e para o ensino, né, e a deslegitimação dessa, né, enquanto evidência suficiente para a produção de tecnologias ou de práticas, né, como a gente pode dizer, nessa área. Recentemente, inclusive, né, foi lançada aí uma nota de repúdio a quinta conferência da FAPESP, né, de 60 anos da FAPESP, que tematizou o uso de evidências e dados para a melhoria da educação nacional, e que nesse tema, na mesa formada, né, nesse tema, contendo sociólogos, políticos, até neurologista, compunha essa mesa, enfim, né, chegou-se à conclusão de que faltam pesquisas para embasar as políticas públicas no Brasil, as políticas públicas educacionais no Brasil. Né? E aí a gente se pergunta, como assim faltam pesquisas? Né? Não existem pesquisas nessa área, principalmente em São Paulo, né, que essa importante instituição de fomento à pesquisa, onde essa instituição de fomento à pesquisa atua, né? Ou será que as pesquisas que existem, né, elas não são bem divulgadas, né? Enfim, ou será que a concepção de ciência, né, que está se formando é uma concepção de ciência diferente dessa concepção que de fato e diretamente contribui para a educação, né? Ou seja, será que eles buscam uma evidência da ciência humana? Será que eles buscam uma evidência da ciência exata para surtir efeito nas políticas públicas da educação? E mesmo se eles buscassem isso, mesmo se eles estivessem em busca disso, de fato não há, né, pesquisas suficientes para embasar essas políticas públicas? Então, enfim, né, o Brasil, diferente de outros países, da maioria dos demais países em desenvolvimento ou desenvolvidos, ele está caminhando na contramão, né, na contramão de negar a ciência enquanto fonte produtora do conhecimento útil à prática e à tecnologia educacional. Né? Então, eu acho que dentro, né, da perspectiva mais contemporânea, né, do que está acontecendo recentemente com a gente, nos últimos 6 anos, né, 7, enfim, o Brasil está se distanciando dos outros países nesse sentido.
Deixa eu perguntar, quando falou, até perguntei de outros países, em relação à pesquisa, voltada para o estudo, principalmente na área de ciências biológicas, a gente vê muito desse tipo de pesquisa publicada em Portugal e na Espanha. Tem alguma diferença? Por que esses
alguma,
dois países?
Alguma explicação disso?
Alguma explicação? Por quê? Porque eu já vi bastante artigo de pesquisadores portugueses e espanhóis nessa área, né? Então, voltada para o ensino, principalmente na área de ciências biológicas, voltada para o ensino.
A explicação é o incentivo, né, Mariano? É a política pública que fomenta, né? Tanto que você citou os dois países para os quais a gente tem a maior fuga de cérebros das ciências humanas voltadas para a educação, das ciências da educação, propriamente dita. Né? Então, você, né, a maioria dos doutorados sanduíche, né, ou das evasões, de fato, de cérebros nessa área, tem esses países como destino. Né? E por que que tem esses países como destino? Por conta das políticas públicas de fomento. Né? Assim, e a gente cita esses dois, né, também muito de forma tendenciosa por conta da língua, né, ser mais fácil assim, para a maioria das pessoas, né, e tal, né, para pesquisadores iniciantes e tal, o acesso é melhor, né, mas você pode pegar também os Estados Unidos, você pode pegar o Canadá, você pode pegar a Finlândia, você pode pegar países, né, da língua inglesa e outras línguas maternas, enfim, que também tem uma política pública bastante desenvolvida no sentido do incentivo à produção do conhecimento das ciências humanas no campo da educação. Né? E no Brasil sempre foi uma defasagem, até em termos, até nos períodos progressistas, ainda assim, né, foi uma grande evolução, né, enfim, mas continuou defasado. Agora, a defasagem das ciências humanas para com as ciências exatas ou para com as ciências da natureza, isso é generalizado. Isso é generalizado, né? Então, assim, a gente ainda vive um paradigma positivista, né? Que ainda, mas tá, a gente, lógico, a gente tem uma concepção pós-moderna e contemporânea muito bacana, né? Mas, e muito frutífera. Mas o paradigma positivista da produção de conhecimentos ainda paira no ar. Então, a gente ainda, de forma generalizada, as ciências humanas ainda sofrem nesse sentido, que é o que a gente consegue perceber nessa conclusão tirada na conferência da FAPESP, né, como se as ciências humanas, né, não produzissem evidências para o campo da educação, como se a evidência que se estivesse esperando é o teste de hipóteses, né, um falseamento de teoria, alguma coisa assim, que não é como as ciências humanas funciona. E as ciências qualitativas, principalmente, né? Enfim.
Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat, até terminando aí, mas você acabou de responder, né, de falar, porque está aqui a pergunta, né, como aproximar o ensino e a pesquisa? Então, acho que é um incentivo mesmo, um incentivo de políticas públicas, para isso, estou vendo aqui a pesquisa, você acabou de comentar.
São políticas públicas, deixa eu aproveitar a oportunidade da pergunta, né? Porque são políticas públicas, mas não é qualquer política pública, né? Porque recentemente a gente vê políticas públicas no sentido do desmonte da qualidade da educação e da pesquisa na educação, né? Então não é só políticas públicas, mas é políticas públicas que vislumbrem, né, um profissional docente que não seja um profissional técnico, né, a fim de aplicar, né, inclusive nessa própria mesa redonda aí da conferência da FAPESP, existe uma fala bem assim contundente nesse sentido de que existe uma disputa entre a visão cognitivista, que deixa o professor mais livre, e uma visão mais rígida do ensino, que né, promove métodos a serem aplicados pelo professor. E aí, cara, o conferencista me deixa até com vergonha alheia pelo fato de que ele chegar, que ele chega à conclusão de que, recentemente, quem tem que ganhar essa disputa são as políticas mais rígidas, não as que ele chama, entre aspas, de cognitivistas, porque os nossos professores e nossos contextos educacionais, eles são tão mal preparados que, se você deixar livre, vira uma bagunça, vira um caos. Olha só como que é a concepção, né, que é uma concepção que caminha para o desenvolvimento de políticas públicas. Não, não é essa concepção que mais se adequa a uma política pública voltada a potencializar essa relação entre a pesquisa e o ensino, mas uma política pública que considera um professor crítico, reflexivo, né, investigativo, produtor de conhecimento, né, capaz de produzir conhecimento não só sobre a área que ensina, mas também sobre a área que atua, né, com parceria, com vínculo ativo, não só com a instituição de educação básica, mas também com a instituição de ensino superior, né, e, por outro lado, políticas também que incentivem a produção de conhecimento do ensino superior dentro das escolas, né, que incentivem, no momento, o sentido das políticas públicas que, quando não deixam de existir, acabam tomando um sentido completamente contrário, né, que é, na verdade, desvincular, fazer uma desvinculação. E a gente meio que acaba concebendo assim, uma explicação para isso, né, porque, de fato, o que querem é controlar o processo e não deixar o processo emancipatório, como diria o Paulo Freire, né, essa é uma tendência para a educação bancária reacionária.
Não, se você citar Paulo Freire, você está perdido hoje, até perigoso. O pessoal já julga várias coisas. Hoje está difícil até de falar algumas. E realmente, o que você estava comentando, às vezes, a pergunta de um aluno, a dúvida de um aluno, as pessoas acham que isso gera indisciplina. Deixar o aluno livre de perguntar, o professor livre de responder essa pergunta, tirar essa dúvida do aluno de uma forma não tão tecnicista como você estava explicando, isso acabou. Se isso acontecer, vira uma zona, vira uma baderna, e é isso que acontece.
Assim, puxando o gancho do Paulo Freire, né, o que ele meio que explica para a gente, assim, né, principalmente na obra Pedagogia do Oprimido, que existem duas concepções educacionais que podem estar assim, em extremos de uma graduação entre elas, né, uma possível graduação entre elas, que cumprem um papel na sociedade e um papel, né, uma função social bastante distintas uma da outra. Né? Então, assim, qual é a problemática? Qual é o problema da educação? O problema da educação, a problemática, na verdade, né, no sentido do conjunto de problemas com os quais a educação, né, pretende lidar, então está relacionada, por exemplo, ao potencial transformador humano no mundo. Ou seja, a partir do conhecimento, eu transformo a minha realidade e a realidade dos demais também, né, seres vivos e seres humanos. Então, o que acontece? Para lidar com esse problema, a educação tem dois sentidos, e aí extremamente opostos um ao outro, né? Um é o sentido da estratificação de classes. Ou seja, para a gente lidar com o poder transformador do ser humano, a gente vai ter alguns poucos que vão deter esse poder em termos de conhecimento e outros que vão exercer esse poder, né, com base naquilo que for selecionado para que eles exerçam. Não é de qualquer maneira. Já num outro sentido, que é essa educação emancipatória, libertária, né, enfim, problematizadora, compreende-se que a função social da educação é democratizar o conhecimento. Ou seja, já que temos essa potencialidade transformadora, vamos aprender a fazer uso dela, no sentido de superar os limites para a qualidade de vida, para a existência, para, né, para a sobrevivência, e para a vivência também, e alcançar o que o Paulo Freire chama de inédito viável, que é uma nova forma de conceber o mundo. E por isso também, né, que se acaba se colocando uma posição como reacionária, que é essa educação bancária, com a função social da estratificação, né, do conhecimento na sociedade, e do outro lado, essa educação emancipatória, porque ela visa o inédito viável, visa assim, vamos transformar o nosso mundo, todos exercem esse poder transformador humano, né, que é o exercício da condição humana, né, porque dessa forma a gente vai conseguir para todos um futuro melhor, enfim. Né, então a gente tem essas diferentes funções da educação, concebendo o mesmo problema, você tem soluções diferentes. Né, então, você vai ver, né, essa luta de classes, né, essa luta de classes, ora uma sobressai, ora outra sobressai, né, pelas políticas públicas. Pelas políticas públicas. Então, assim, desde 2016, a gente vê, por exemplo, uma mudança na questão da produção do currículo, na democratização dessa prática de produzir um currículo nacional, um currículo abrangente. Né, e você percebe esse reacionarismo e uma característica bastante presente, por exemplo, nas políticas públicas da época do regime militar. Né? De que o ensino médio, sabe qual que é a principal concepção? E que no Brasil é a principal divisor de águas para a estratificação social? É o ensino médio. O ensino médio cumpre uma função social muito importante, que é de colocar as pessoas nos seus lugares, entende? Assim, tipo, o ensino médio sempre teve essa característica. Né? Então, ó, você que é pobre vai continuar, vai trabalhar, vai ser operário. Né? Você que é rico, você tem uma condição de virar um líder, você tem a condição de seguir uma carreira acadêmica. E os itinerários formativos atuais, eles são isso. Eles são colocando as pessoas nos seus rumos, e nos rumos das classes, da estratificação social, das castas. Né? Então, assim, uma escola num lugar pobre, ela vai ter condições de oferecer um ensino da profissionalização técnica. Né? Agora, uma escola que está num centro, num centro urbano e tal, ela vai poder oferecer itinerários formativos, né, para o acadêmico, para a pessoa que vai se formar, vai continuar os estudos. Né? É a estratificação social e educação bancária.
Bom, a gente está chegando aqui no final aqui dessa live. O que você recomenda para quem está nos assistindo, que quer seguir nesse ramo de pesquisa, da licenciatura, e um livro, ou um filme, um documentário, o que você recomenda para o pessoal?
Mariano, nossa, eu tenho tanta coisa para recomendar. Assim, um referencial que eu gosto muito, que me é muito útil, porque ele é bastante abrangente, tem uma linguagem simples e tem uma visão analítica que é fácil assim, de compreender, é um livro chamado A Prática Educativa, Como Ensinar, de um espanhol... catalão, chamado Antoni Zabala, né? Normalmente no Brasil a gente costuma falar o Zabala, é o Zabala. Né? Então essa obra eu acho muito abrangente, muito interessante para o ensino. Agora, né, eu falei para você, né, quando você me convidou para essa entrevista, que eu gostaria muito de tratar sobre a questão das ciências da natureza e a implicação dela no ensino, porque eu sempre acho legal tratar de temas contraditórios e tabus. Eu acho que desperta uma motivação e interesse. Por isso que eu gosto de tratar do tema. Principalmente, né? Também por isso, além de outras questões, né? Mas, enfim, aí puxando mais para esse lado do interesse meu nessa entrevista, eu recomendo aquela obra que eu já citei, que é A Tecnologia do Ensino, do Skinner. Acredito que quem lê e quem tem preconceito, alguma falta de entendimento, algum preconceito, né? Alguma evitação, lendo essa obra, pode ser que tenha alguma expansão dessa compreensão sobre a importância da análise do comportamento e behaviorismo nesse campo da educação. Eu acho legal ler essa obra. E, né, ainda puxando para o lado da biologia, agora mais para o lado da biologia ainda, né, uma obra do Maturana, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava ainda na graduação. Aquilo mudou minha concepção do exercício da minha profissão enquanto biólogo, que é A Árvore do Conhecimento, que é do Maturana, com o seu parceiro frequente de pesquisa, que é o Varela. Né? Então, o Maturana e o Varela eles escrevem esse livro, A Árvore do Conhecimento, que eu acho super relevante, né? Porque, diferente do Skinner, o Maturana, ele parte de uma concepção biológica, assim como Skinner, evolucionista, de organização da vida e tal, da estrutura, de como que se dá as formas de vida, só que ele vai num sentido cognitivista. Então, enquanto o Skinner é behaviorista, a filosofia que está por trás do exercício científico do Maturana é uma filosofia cognitivista. Então, eu acho super bacana a leitura também do Maturana. E A Árvore do Conhecimento é a obra que eu conheço, mas eu sei que tem uma outra obra que agora me fugiu o nome, que eu não conheço, que é uma obra que os educadores mais leem dele, mas eu acho que se qualquer um aí fizer uma busca, agora me fugiu da memória o nome da obra, tá bom? Tá não, traduzida, menos as obras traduzidas em português, todas elas.
Não, quando você falou do Zabala, o Zabala é autor para cair em concurso público na área de licenciatura, não tem como. Qualquer concurso, sim, aí, prefeitura, estado, a nível federal, professor vai prestar concurso, vai estar lá no edital, lá, usar bala para você dar uma lida. Lá. Não tem como.
É porque o Zabala, ele é muito abrangente, sabe, Mariana? É. Ele vai falando de várias variáveis que configuram a prática de ensino. Então, ele é muito legal nesse sentido.
É verdade. Bom, Diego, a gente tá chegando ao fim aqui. Eu queria agradecer esse bate-papo. Lógico, o tempo aí é curto, mas foi muito produtivo, muito legal o que você passou. Queria agradecer a todos que estão aqui no chat, mandando pergunta, dando boa noite, agradecendo também a você, Diego. O pessoal está agradecendo muito a sua presença aqui. Gostaria de agradecer bastante. E fique à vontade para fazer a sua despedida aí. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
Então, eu me despeço, Mariano, agradecendo a oportunidade. Gostei muito de ter participado, me senti muito à vontade durante todo o percurso, né? Como eu queria reiterar, né, que o formato com que você divulga o conhecimento no seu canal é um formato que me agrada muito, acho muito interessante, muito enriquecedor, tá? E, poxa, ter esse material aí, né, também vai ser algo muito importante para eu ter, assim, né, como a minha biblioteca pessoal. Eu acho que agora a gente, todos os docentes aí, estão formando a sua biblioteca virtual, digital particular aí, né? E vocês, né, como divulgadores do conhecimento científico, vocês estão contribuindo muito para o nosso trabalho, principalmente em relação ao profissionalismo que vocês trazem, né? Porque que nem a gente até estava conversando antes da entrevista, né, que os professores universitários, eles são ainda muito novatos, né, em se aventurar nessa tão necessária área das TICs, né, das tecnologias digitais, e vocês estão oportunizando muito esses momentos para a gente. Então, a gente, né, eu falo até em nome da categoria, eu acho que a gente é muito grato, né, em relação a isso. E hoje é o dia do servidor público, então, assim, também desejo a todos nós, né, um feliz dia do servidor público. E, né, cara, deixar uma mensagem aí, né, de apoio a todo mundo, vamos resistir, né, essa fase vai passar, essa fase de desmonte, e o serviço público ainda vai, né, retomar aí o seu rumo progressista para se tornar algo de qualidade no Brasil, né, de referência no Brasil.
Com certeza, para o mundo. Com certeza, a gente tem que ter positividade aí nesses tempos, a gente tem que pensar positivo mesmo, tá? Diego, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua presença. Lembrando aí quem está nos assistindo, quem não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer. Deixe seu like, isso também, cada curtida aí que vocês deixam no canal faz com que o YouTube faça os nossos vídeos rodarem mais aí o Brasil. E a ideia do canal é divulgar a pesquisa realizada aqui no Brasil, tirar essa imagem de que pesquisador fica fechado, que pesquisador não tem uma vida, E pelo contrário, o pesquisador tem vida, o pesquisador é uma pessoa comum como outra qualquer. E levar um pouco do conhecimento científico do que está acontecendo dentro das nossas universidades aqui no Brasil. Porque aqui a gente, quando a gente fala em cientista, a gente só lembra de cientista gringo, a gente só lembra de cientista que está lá no, na NASA, sei lá. E a ideia é divulgar principalmente os nossos cientistas. No Brasil nós temos muitos pesquisadores, né? Aqui a gente chama pesquisadores, mas eles são cientistas. E a ideia do canal é chamar todo mundo de norte a sul do Brasil para divulgar a sua pesquisa. Então, quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu like. Não esquecer, no final de semana, esse bate-papo vai estar lá no Spotify em formato de podcast. É só colocar lá bio resumo, tá bom? Diego, muito obrigado, valeu, boa noite a todos, tchau, tchau, até mais.